Olá, servidor, servidora. Estamos hoje, mais uma vez, o Sindiserve te explica. Hoje nós vamos conversar sobre assédio no serviço público. E temos hoje a convidada especial, a Sara Jane. Tudo bom, Sara Jane?
Tudo bem, Silvana.
Gostaria que você se apresentasse, assim, para que os nossos servidores que vão acompanhar te conheçam um pouco melhor.
Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite por estar mais uma vez aqui contribuindo com o Sindiserve e trazendo informação aí para os servidores públicos. Eu sou psicóloga, também tenho uma formação em recursos humanos e mestrado em administração. Eu atuo prestando serviços para empresas na área da psicologia organizacional e do trabalho e também atuo como professora no ensino superior.
Me diga uma coisa, o que que é assédio moral no serviço público ou no trabalho?
Então, o assédio moral, ele é um fenômeno psicossocial negativo que, infelizmente, a gente observa que ocorre dentro das organizações, nem todas, mas ele se caracteriza, assim, por uma conduta abusiva por parte de alguém, normalmente o superior, de uma forma de desrespeito, uma conduta que vai trazer constrangimentos, humilhações à outra pessoa. E isto acontece de uma forma intencional, com o objetivo específico de aniquilar o outro, trazer esse desconforto e proporcionar a esse outro sujeito uma condição de fragilidade e enfraquecimento de suas defesas. A partir do momento que ele vai, até porque essa conduta ela não é única, é uma conduta que se repete, tem uma frequência e muitas vezes ela se repete por um longo período de tempo. Então, o trabalhador, quando submetido a esta situação, ele vai fragilizando-se, ele vai se enfraquecendo, ele vai perdendo a sua identidade, a sua dignidade, ele já não se acha mais digno de estar ali, naquele lugar, executando determinada tarefa. E isso também vem a comprometer as relações afetivas e sociais deste sujeito, especialmente no âmbito do trabalho.
Então, essa conduta repetitiva que, de uma certa forma, vai descaracterizando, vai humilhando, vai oprimindo a pessoa, ela tem reflexo no trabalho. Mas eu também vejo que, às vezes, as pessoas demoram para se dar conta de que elas estão sofrendo assédio. As pessoas logo percebem isso, elas levam um tempo para perceber que elas estão entrando ou elas estão sendo submetidas a um assédio no trabalho?
Depende muito de pessoas para pessoas, Aquelas pessoas mais críticas, elas identificam com mais facilidade esses comportamentos e tentam se posicionar de uma forma a eliminar aquele comportamento, do outro. Mas na grande maioria, as pessoas que são assediadas, elas são pessoas muito respeitosas. Eu agora vou falar aqui um pouquinho também, de qual é as que características tem às vezes essa pessoa, Ele normalmente é uma pessoa assim, com uma conduta ilibada, uma pessoa que é admirada pelos colegas, é aquela pessoa competente, que tem um alto desempenho, que muitas vezes pode, causar uma inveja ao outro. E muitas vezes até é vista como uma ameaça, para o gestor, para o supervisor, para aquela pessoa que está acima em termos de hierarquia. Embora que o assédio moral ele não acontece só dessa forma vertical, Existem outras formas também. Mas, de modo geral, essa pessoa também ela pode ser uma pessoa bastante solícita, que gosta de ajudar os outros. E tudo isso causa no assediador uma certa inveja, vamos dizer assim. ou mesmo pessoas também que são alvos, né, do assédio moral, são pessoas que às vezes trazem consigo algum aspecto que seja discriminatório, a questão, por exemplo, de raça, cor, gênero, ou mesmo orientação sexual, são alvos, né, das pessoas que cometem um assédio por preconceito, na maior parte das vezes, né? E também, às vezes, aquelas pessoas que podem também apresentar um baixo desempenho, com resultados bem aquém do esperado, também são pessoas que são visadas, né? E aí se pega nesse ponto frágil, né, e vulnerável desse sujeito para então iniciar uma prática, né, de conduta abusiva em relação a esta pessoa. De modo geral, as pessoas, num primeiro momento, como eu falei, se elas apresentam às vezes alguma vulnerabilidade, e que possa ser qualquer vulnerabilidade que seja identificada pelo assediador, por exemplo, um pai ou uma mãe que tem um filho, algo muito precioso, que o filho é tudo. É uma forma de identificar uma fragilidade ali. Ah, o filho do fulano não sei o quê. O filho do Beltrano faz isso. Como uma forma de estar tocando num ponto que é vulnerável para o outro e que não necessariamente é algo vinculado ao trabalho, mas que vai desestabilizando aquele sujeito que fica se sentindo ali é desconfortável com aquela situação.
Essas são as características de quem é assediado. E quem comete o assédio? Quais são as principais características, assim, para a gente identificar?
Então, o assediador, de modo geral, eu já iniciaria dizendo assim que ele tem uma conduta bastante perversa, né? Ele é uma pessoa assim com poucos escrúpulos, pouco caráter. Não tem uma ética, ele tem prazer, né, em minimizar o outro, em ironizar, em desprezar, em trazer uma realidade, em rebaixar o outro. Então, ele faz qualquer tipo de procedimento ou conduta para aniquilar o outro, né? O objetivo do assédio moral é reduzir o outro ao mínimo possível, né? Reduzir as defesas que ele tem para poder se posicionar. E isso acontece especialmente quando esse abusador, quando esse assediador, ele, além de praticar essa conduta, ele envolve os pares,
Envolve os
né?
outros na
Os
confusão.
ovos e os outros, de forma, a gente chama de assédio misto, então, porque não é só por parte da hierarquia, né? Mas dos próprios pares, dos próprios colegas, que são, quando acontece, Silvana, por exemplo, uma situação em que uma pessoa passa a ser assediada no trabalho e os colegas identificam. Sempre existe uma situação em que um colega tenta defender, né, essa pessoa. E aí o assediador, então, traz esta. Ele é manipulador, né? E ele traz essa questão. Ah, você está com pena? Então, a partir de amanhã, vai ser contigo que isso vai acontecer. Então, ele ameaça, né? E manipula os colegas para que eles não se posicionem a favor, né, do assediado. E isso vai causando um certo isolamento deste sujeito que está sofrendo nesse abuso. E ele não tem forças suficientes para poder se impor, colocar limites, enfim, nesta conduta, mas também ele não tem o apoio dos colegas. Então ele vai se isolando e vai se fechando num casulo, de forma que ele vai se aniquilando dentro desse processo.
Sim, isso com certeza vai trazer consequências para a saúde mental dele,
Não
física e
tenho dúvida
mental.
disso.
Sim, você fica ali, é um nada, né? É
aquele... Sim, reduzido a pó, eu digo, né?
A pó. É o fantasminha que ninguém quer ver, que ninguém vê, que não... Que...
E ele perde totalmente a dignidade, sim, né? E a sua...
Despessoaliza, sim.
Sim, exato.
E como fazer... Bom, percebendo isso, porque essas condutas são condutas frequentes, recorrentes, né?
Isso.
O assédio não é um evento, ele vai se repetindo. Quando se percebe isso, o que a pessoa deve fazer? Porque, bom, está nessa situação, está isolado no ambiente, mas ela precisa procurar ajuda.
Sim.
Né? No nosso caso, a gente costuma dizer que é para as pessoas virem no sindicato conversar, para a gente poder, né, intervir lá, enfim, né? Muitas vezes... A melhor solução é sair do local, é mudar de local de trabalho, né? No serviço público ainda a gente pode fazer isso em alguns momentos. Além disso, procurar ajuda no sentido de se equilibrar enquanto saúde mental, porque se ninguém enfrenta o outro se não está bem, né? Procurar tratar isso. Mas quais as outras formas? O que ele deveria fazer além disso?
Bom, quando ele identifica, né, essa situação, uma das coisas que a gente também orienta, além disso que tu trouxe, é que ele busque alguém acima, em termos de hierarquia, que talvez seja aquela pessoa que seja o gestor do seu gestor, vamos, sim, dizer assim, né? E traga esta realidade e traga os fatos, né? É importante que ele, além disto, além de buscar o própria área de recursos humanos, de gestão de pessoas, da organização onde ele trabalha, ele também, sim, pode buscar o sindicato, o Ministério Público, a Justiça do Trabalho, mesmo o Conselho Regional de Psicologia, se ele achar que deve. Mas o acompanhamento psicológico, por exemplo, é importantíssimo. Tem situações, muitas vezes, que a pessoa fica tão desestabilizada que, às vezes, é necessário a intervenção, inclusive, do psiquiatra para auxiliar em termos de medicação, para que essa pessoa consiga se reorganizar. Mas também é importante que ele busque não ficar sozinho na presença do assediador. Ele esteja sempre acompanhado de alguém que possa servir de testemunha, que ele anote todos os fatos, a data, o local, como aconteceu. Enfim, que ele vá também registrando essas informações para que ele depois tenha algo mais concreto, vamos dizer assim, no momento dele poder se posicionar numa reivindicação, vamos dizer assim, de uma reparação, de uma justiça.
Sim, de uma indenização.
Né, de uma indenização, para que ele possa... efetivamente comprovar que aquilo ocorreu, né? Muitas vezes, porque às vezes as pessoas perguntam, mas quando que isso ocorre? Sempre, quase sempre, mas dá um exemplo, né? Me traga essa informação, me diga um dia especial. Então, essa pessoa, ela registrando essas informações, também fica muito mais fácil para que ela possa se posicionar. Buscar imagens de câmeras que possam também trazer uma informação mais concreta de que realmente aquilo aconteceu, mas a busca de ajuda é importantíssimo, né? Porque uma das coisas, e é difícil isso acontecer, porque a pessoa se sente tão indigna, né? E tão fragilizada que ela acha que ela não tem forças para combater aquela situação que está acontecendo e que talvez ninguém possa ajudá-la. Então, é necessário que ela consiga, assim, buscar uma resiliência muito grande, né, para poder se posicionar em relação a isso.
E eu vejo que as pessoas, quando nos procuram, né, enfim, elas estão sempre em um sofrimento muito grande. Acho que as pessoas procuram ajuda num limite, assim.
Isso.
Né, num limite muito grande. Então, é importante, né, que eu sempre digo, olha, quando não está bem, tem problemas, né, procurar conversar em casa, anotar o que acontece, ver se são condutas, né, corriqueiras. Porque tem muitas coisas que acontecem na vida da gente. É, e no dia a dia tu acaba achando muitas vezes que isso não é no trabalho. Quando se dão conta, elas já estão assim se sentindo muito pequenas diante do problema e não conseguem reagir.
Exatamente. Né?
Então, procurar ajuda, conversar, é uma forma de orientação que a gente sempre dá, né? E tem crescido muito o assédio. Eu tenho notado que, eu não sei se eu acho que às vezes ele existia e a gente não compreendia como tal, né? Uhum. Não se dava muita importância, não se discutia o assunto, né? As pessoas, enfim, ficavam em sofrimento sozinhas quase sempre. Mas tem crescido muito e tem crescido também as decisões judiciais de condenação, de reparação de danos, né? Na história recente do judiciário, inclusive. Então, é um tema que está aparecendo muito. Você, na sua experiência na psicologia, vê que tem esse aumento de denúncias, vamos dizer assim?
É, Silvana, eu acho assim que o assédio moral ele sempre existiu. Né? O que acontece é que as pessoas agora elas estão muito mais informadas, né, em relação a essa questão. E eu penso também que isso é uma questão vinculada às gerações. As gerações baby boomers, a geração X, que tinha muito foco no trabalho, que tinha aquela questão assim, de que eu tenho que baixar a cabeça e trabalhar. E as gerações que estão chegando são gerações mais críticas, que visam o bem-estar, que buscam, né, uma qualidade de vida melhor. Então, elas estão muito mais, vamos dizer assim,
ligadas,
espertas, antenadas, né, às coisas que acontecem. E também tem uma posição muito mais de se colocar, né, de não ter o medo. E as gerações mais antigas, vamos dizer assim, elas eram mais retraídas,
isso, mais concordinas, fechadas, cordatas.
Exato.
Um manda,
mais
o outro
passivas,
obedece,
vamos dizer assim, neste sentido. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo e precisa. Hoje, as gerações que estão chegando aí, elas são muito mais, vamos dizer, ativas nesse sentido. Né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso também.
Também. Com certeza, eu acho que essas campanhas, porque eu vejo que onde mais acontece o assédio também é na questão das mulheres e negros, né? Acho que porque combina, né, o assédio moral com a questão de gênero e com a questão de raça, né? Aquelas piadinhas todo dia, aquelas brincadeiras
de mau gosto,
com as mulheres na forma de vestir, se é magra porque é magra, se é mais gordinha porque é mais gordinha, enfim, né? Sempre, eu acho que eles são alvos preferenciais, né, nessa desconstituição da personalidade humana, assim, porque a gente vê coisas terríveis. Às vezes eu fico me perguntando o que fazer para a gente construir uma sociedade menos doente, porque isso, convenhamos, né? Um ser humano que é assim é difícil de acreditar.
É difícil de se trabalhar com pessoas dessa forma, né? E eu percebo assim que as pessoas que apresentam, né, esses aspectos que podem ser discriminatórios, elas são alvo mais frequentes, porque de modo geral elas já sofrem o preconceito da sociedade como um todo. E aí isso é uma fragilidade que ela apresenta. Então, fica muito mais fácil para o assediador se posicionar e utilizar essa vulnerabilidade para tentar enfraquecer, né, e aniquilar esse sujeito. É, né, uma forma, vamos dizer assim, perversa e prazerosa, né, de trazer o mal-estar para o outro. E trabalhar com pessoas que pensam dessa forma, que agem dessa forma, é muito difícil. E eu diria também que uma das coisas que se fala muito é de proporcionar esse atendimento psicológico também à vítima. E eu ouso dizer que ao assediador também, porque é uma pessoa doente.
Sim, não é possível.
Não é possível, não. É uma pessoa que precisa também ser olhada, também precisa ser tratada, porque não é algo natural, vamos dizer assim, do ser humano. Ele é um ser social. A ideia sempre é que ele seja bem aceito, bem acolhido, e que acolha o outro também e olhe para ele de uma forma humanizada e não desta forma perversa como o assediador age, né, em relação aos seus colegas de trabalho, aos seus subordinados, enfim.
Eu sempre digo, as pessoas estão doentes, né, quando agem dessa forma. Uma vez um senhor sempre me disse, um servidor público, no início, quando eu entrei no serviço público, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se as pessoas estão entristecidas, estão amarguradas, elas vão reproduzir de uma certa forma. Então, precisa tratar o assediado, que, óbvio, né, está numa situação de sofrimento constante,
Isso.
mas também o assediador, porque senão nós vamos só mudar a pessoa, né? Tira esse, mas o próximo também
Ou
será vítima.
vai ser vítima. Então, assim,
Nós teremos outras vítimas nesse.
eu digo sempre que o assédio moral, ele é muito parecido, né, com o bullying, quando
É
acontece
isso,
nas escolas, né?
semelhante.
Bem semelhante, porque nas escolas, quando uma criança bate no coleguinha, né, e pega no pé do coleguinha, enfim, quando esse colega deixa de se encolher e chorar no canto, ou reclamar para a professora, enfim, e parte também para se defender, isso assusta. Né, aquele que está cometendo o bullying, opa, ele está me enfrentando, então agora eu não tenho mais poder sobre ele. Eu vou buscar um outro que se submeta, vamos dizer assim, a esse papel, né, de ser o agredido. Então ele muda. E assim acontece também no ambiente de trabalho. As pessoas, a gente escuta, ah, ele pegava muito no pé da fulano, do Beltrano, e agora ele está pegando no meu pé, né? No sentido de que está mudando o seu alvo, né? De conduta agressiva, de conduta violenta, né? E inadequada.
E às vezes a gente diz, ah, comigo ele não, ninguém se mete. Algumas pessoas são, né, conseguem ter essa capacidade de já colocar um freio, mas isso também vem de cada um, né? Nem todo mundo gosta de ficar ali, né, o tempo inteiro tendo que frear
Sim,
o outro, né? E
exato.
também não é um ambiente bom, o tempo inteiro tendo que dizer não. É só até aqui que tu pode vir, né?
Exato.
A gente tem que criar harmonia, harmonia onde as pessoas possam ser o que elas são e de forma colaborativa construir o que é melhor naquele grupo, para poder inclusive que o trabalho funcione, né?
Uma empresa que a gente observa que o ambiente não é saudável. Com certeza as relações elas estão mais estremecidas, né? As relações afetivas que se desenvolvem dentro do ambiente de trabalho, que é comum acontecer, elas vão se distanciando, vão se enfraquecendo, e daqui um pouco as pessoas estão trabalhando de uma forma não harmônica, não colaborativa e de uma forma individualizada, cada um cuida da sua parte e se defende como pode. Ah, então, isto não é interessante, é um ambiente que muitas vezes não se torna produtivo, não se torna criativo, porque quando as pessoas sofrem, né, de uma coerção e de uma pressão muito forte no trabalho, elas também acabam, né, se limitando e não conseguindo extravasar suas potencialidades.
Sim, rende menos, vamos dizer assim,
É, o
né? O
rendimento com
rendimento cai com
certeza
certeza,
vai
o
cair.
ambiente de trabalho não é bom. Eu sempre digo, quando você de manhã não tem prazer em levantar para ir trabalhar, acende o sinal de alerta, alguma coisa tem. Tem que
Exato.
procurar o que é. Porque trabalho, se fosse bom, não pagavam a gente para fazer, né? A gente tem que trabalhar para poder sobreviver. A juventude de hoje tem um pouco isso, né? Eles são menos apegados ao que foi a minha geração, por exemplo, e tem mais aquela ideia de, bom, se não deu aqui, eu tento ali, e acho que isso é bom, né? E eles têm outras, consideram outras necessidades, não só o trabalho, consideram a cultura, consideram o bem-estar, consideram, né, a diversão do final de semana. Então, é uma geração que eu acho que tem muitas coisas boas para ensinar para nós, né? De que
Sim.
a vida é mais do que só trabalho.
Exato, eu sempre digo Caxias do Sul da fé e do trabalho, né?
É.
Nós temos uma região aqui com essa cultura do trabalho muito forte. Eu escutei uma vez uma pessoa, uma questão que me chocou assim em sala de aula, que ela me trouxe, sabe, prof, Quando eu estava, eu fico de férias e eu não estou com uma condição financeira para viajar, enfim. Eu fico enfurnada dentro de casa assistindo séries de TV. Porque eu tenho vergonha de sair na rua e encontrar as pessoas e elas me dizem durante o horário de trabalho, né, o que que tu tá fazendo na rua? A sensação que eu tenho é de que eu estou sem trabalho. Se eu estou sem trabalho, eu não sou digno. Olha o que que é isso para uma pessoa, né? É algo muito importante, o quanto o trabalho, né, acaba constituindo esse sujeito. E De Jours, que é uma escritora dentro dessa, estudiosa, né, dentro dessa área, uma pessoa estudiosa nessa área, traz que o trabalho, ele pode ser tanto trazer prazer, mas como trazer o sofrimento. Então, a gente tem que saber tentar equilibrar,
Dosar, né?
né, dosar isso para que a gente consiga se satisfazer enquanto profissional, enquanto pessoa, e se sentir, vamos dizer, pleno dentro desse espaço de trabalho, que é onde a gente parte e fica, né, a maior parte do tempo do nosso dia, das nossas horas, direcionados. Então, é necessário que a gente levante com vontade de trabalhar, com motivação. Hoje eu vou me deparar com tal situação, com tal desafio, porque é isso que é algo que está chamando muita atenção também dos jovens de hoje, né? Que o trabalho tem que ser desafiador, ele tem que ter um significado,
Isso, acho que eles
né?
têm essa ideia de, não é aquela coisa de ter um desafio, de buscar uma coisa nova e também de não ficarem muito tempo parados na mesma situação, que eu acho que isso também.
O jovem de hoje, ele busca experimentar,
Experimentar,
né? Experimentar
isso.
coisas novas. E é algo que a gente, numa geração mais de X, vamos dizer assim, não tinha. Eu percebi isso quando a minha filha, que hoje já tem 22, começou a mexer no computador. Eu fiz o curso de computação, mas eu não tinha computador. Então, quando eu fui para a empresa, eu tinha medo até de teclar em
Sim.
alguma, bater em alguma tecla que desse algum comando diferente, e, meu Deus, né, estragou o computador. Aí um dia eu fiquei espiando ela, né, de longe, e ela ia com o mouse assim, e
E
clicava em
tentava,
tudo que era
errava
lugar.
isso.
E eu pensei assim: olha que legal, né? Eles não têm medo, né,
Isso.
de errar. E a gente ficava muito retraído com o medo do erro, porque a gente só é bem visto quando a gente traz bons resultados, quando a gente acerta,
Quando a gente faz
né?
tudo conforme o chefe quer.
E ainda, às vezes, tem aquela cultura de que não fez nada mais do
Do
que o
que
seu próprio
obrigação.
dever e sua obrigação, né?
É, eu acho que é bem difícil. O mundo do trabalho mudou, no sentido assim de que hoje a gente tem outras formas, né, de trabalho bem diferentes, inclusive, essa coisa mais instantânea, informação, enfim. Mas ainda predomina isso, né? A opressão sobre a criatividade do ser humano, né? Assim, você não permitir que o ser humano crie e a partir da sua criação, né, contribua. Há muito aquela coisa ainda fechada. Eu acho que a gente precisa avançar muito, até para poder atrair os jovens, viu? Que os jovens são mais criativos do que o ambiente de trabalho permite.
E eu percebo assim que com essa mudança, né, de cultura, mas também com as mudanças que vêm acontecendo, não só em termos do mundo do trabalho, mas em termos de sociedade de forma geral, ela vai, com o tempo, trazendo uma aproximação das gerações. E isto vai ter vai ter que ter um olhar da área da psicologia, né, para a questão de mediação de conflitos, para a questão da mentoria, do aprendizado, porque as pessoas mais de idade ou que estão mais tempo de casa, elas têm um conhecimento, né, que elas podem passar para os que estão chegando, mas elas também têm que aprender com esse que está chegando, com essa nova realidade, com essa nova visão, com essa outra perspectiva. E talvez aí também possa acontecer algum tipo de situação discriminatória e que o assédio moral possa vir a se mostrar dentro desse espaço de trabalho onde está acontecendo essa, não diria uma transição, mas essa junção aí de gerações, porque pode sim trazer algum tipo de discriminação e ser um alvo,
É o etarismo, né?
né? É
Porque
o
muito,
etarismo.
o pessoal está falando muito, você está muito velho, né? Ah, vocês já estão velhos. Eu fico pensando, né? Realmente, quando eu era pequena e o meu avô faleceu com 60 anos, eu achava ele muito velho. Muito velho. Né? Hoje, uma pessoa com 60 anos faz uma porção de coisas, trabalha, enfim, está aí na produção. Então, se acostumar e conviver com essas gerações diferentes e que podem, né, produzir, mas também respeitando cada uma a sua caminhada, também é um grande desafio.
Com certeza.
O que que você diria, assim, para a gente concluir sobre a questão do assédio moral, além das pessoas procurarem ajuda, se fortalecerem, né? Procure um amigo, um conhecido, fale do seu problema, não guarde, né? Eu sempre digo que o silêncio é cúmplice das violências, todas as violências. Temos como pressuposto que o agredido fique em silêncio, né? Esse é o sonho de todo agressor, que fique quieto e que assimile. Além de não silenciar, né? Que outra mensagem você gostaria de dar aqui, já te agradecendo por estar participando conosco, né? Aqui no nosso quadro, Sim Serve Te Explica, o que que você diria assim para o nosso servidor que está lá muitas vezes sofrendo ou preocupado com o seu local de trabalho?
Então, eu diria assim que expressar, né, os seus sentimentos não é motivo de fragilidade. Eu acho que as pessoas têm muito esse receio, inclusive a gente identifica dentro das organizações pessoas que estão em sofrimento e que estão se automedicando ou sendo medicalizadas para poder suportar algum tipo de sofrimento da qual elas estão passando e que elas não têm esse receio de que. De trazer essa situação para a área de gestão de pessoas, de RH, ou para a área da psicologia, quando a empresa tem esse tipo de serviço, como uma forma de, eu estou adoecido. Isso não é, demérito de ninguém. Todas as pessoas estão suscetíveis a isso, então, assim, não tem esse receio de mostrar, né, essa tua fragilidade naquele momento, porque isso não está reduzido a esse sujeito para a vida toda. É um momento de vida que ela está passando, é um momento que ela está mais fragilizada, mas que ela pode contornar essa situação. E, especialmente, as organizações de trabalho devem de desenvolver atividades para que fortaleça essa conscientização das pessoas em relação ao assédio moral, que as pessoas entendam o que que é isso, que tipo de formas elas podem ocorrer e que fatos, em que condições um colaborador, um colega está passando e que as pessoas consigo identificar isso também para auxiliar, né? Se ela não identifica para ela mesma, que ela possa identificar no outro aquela situação e auxiliar. Então, treinamento, palestras, uma cartilha, algo de que possa ser o manual de conduta ética dentro da organização, as próprias pessoas do RH que possam estar mais bem preparadas também para acolher as pessoas quando trazem essa situação. Eu acho que as organizações de trabalho também podem desenvolver essas questões, capacitando as suas lideranças de modo que elas estejam mais bem preparadas, saibam lidar com os seus subordinados de uma forma mais humanizada, mais adequada, vamos dizer, não só visando a questão dos resultados, da produtividade, mas também do bem-estar no ambiente de trabalho.
Obrigada, Sara Jane. A gente quer agradecer, né? A Sara Jane, que é sempre muito solícita quando a gente precisa, enfim, conversa nas nossas diferentes atividades. Sindicato te explica: não ao assédio moral no trabalho.